As cotas entre os países do Mercosul ainda está em negociação. Até a definição conjunta, cada país segue com seus próprios procedimentos, sem mudança nos volumes negociados, nem no acesso aos benefícios do acordo. Por enquanto, o acordo está em vigor provisoriamente. Isso porque o Parlamento Europeu resolveu levar o tratado à justiça para avaliar incompatibilidades ou possibilidades de perdas, principalmente para o setor agrícola de países da Europa. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
A mídia estatal do Irã informou hoje que o país entregou aos negociadores do Paquistão uma nova proposta para encerrar a guerra com os Estados Unidos, mas não deu detalhes sobre o conteúdo do documento. Ao longo do dia, o presidente norte-americano Donald Trump declarou que não está satisfeito com a proposta do Irã e que as negociações estão sendo feitas por telefone. Os impasses para um acordo giram em torno de dois pontos principais: a abertura e controle do Estreito de Hormuz e o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos acusam o Irã de buscar a produção de armas nucleares. Já o país persa alega que enriquece urânio com fins pacíficos e objetivos energéticos. Nesta quinta-feira, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que o programa nuclear e os mísseis do país são um patrimônio nacional e que serão defendidos a qualquer custo. Enquanto as negociações não avançam, o Irã vem aumentando a tensão fora do campo de batalha. Ontem, Khamenei afirmou que o Golfo Pérsico deve ter um futuro sem a presença norte-americana. Hoje, o ministro de Relações Exteriores do país, Seyyed Aragash, disse que os Estados Unidos mentem sobre o custo da guerra. Aragash afirmou que o conflito já custou 100 bilhões de dólares até agora e que os custos indiretos para os contribuintes norte-americanos são de $500 por mês e seguem crescendo. O ataque ocorre em meio à queda de popularidade de Trump internamente e à proximidade das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que podem impor ao Partido Republicano de Trump a perda no controle do Congresso. O fechamento do Estreito de Hormuz aumentou os preços globais dos combustíveis e tem gerado inflação mundial. No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, o preço do galão essa semana fechou a $6, o maior valor em 2 anos. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Karina Dourado.
4 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que caíram em Pernambuco nesta sexta e neste sábado. 2 delas em Olinda e outras 2 na capital Recife, que também registra 5 pessoas feridas. A informação foi atualizada pela Defesa Civil do Estado, que registra um total de 1.096 desabrigados e 1.094 desalojados. Pelo menos 8 municípios foram atingidos. Goiânia, um dos municípios mais afetados por inundações, tem 994 desalojados e 146 desabrigados. Em Recife, são 671 pessoas desabrigadas e em Olinda, 170. Camaragibe, Igaraçu, Limoeiro, Paulista e Timbaúba também sofreram com as intensas chuvas desses 2 dias. Segundo o governo do estado, foram distribuídos 637 colchões, 764 lençóis, 246 kits de limpeza e 146 kits de higiene. A Defesa Civil local informa que faz o monitoramento das áreas de risco e está alertando a população para a continuidade das chuvas e a importância de seguir as orientações das autoridades para garantir a segurança de todos. Já o governo federal determinou apoio imediato às autoridades locais por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. As medidas incluem o reconhecimento da situação de emergência e o envio de equipes técnicas às regiões atingidas. O Ministério da Saúde também colocou a Força Nacional do SUS em prontidão para reforçar o atendimento às vítimas. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri. Já estão em vigor as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar para fiscalização dos planos de saúde. O novo modelo quer agilizar a análise das reclamações, a fiscalização e incentivar as operadoras a cumprirem as regras para melhorar a qualidade dos serviços. Segundo a ANS, isso significa combinar ações de orientação, prevenção e punição com multas que podem chegar a R$ 1 milhão por determinação descumprida. A nova norma também atualiza os tipos de infração previstos e revisa os valores das multas, com elevação gradual de até 170% em relação aos valores atuais. Por exemplo, antes a negativa de cobertura tinha multa de R$ 80 mil por conduta. Agora, o valor é de R$ 108 mil, chegando a R$ 216 mil a partir de janeiro de 2028. A agência ainda vai continuar recebendo as reclamações dos beneficiários e notificando as operadoras para resolver os problemas de forma mais rápida. Mas agora, uma parte das queixas será analisada de forma individual e terá 45 dias para conclusão. A outra vai identificar problemas que se repetem e orientar ações mais amplas de fiscalização. Dessa forma, de acordo com a ANS, é possível responder mais rapidamente aos beneficiários, evitar o acúmulo de processos e utilizar melhor seus recursos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à justiça o traficante Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. Também foram denunciados Márcia Gama Nepomuceno, esposa de Marcinho VP, e o seu filho Mauro Nepomuceno, conhecido como Oruan, e mais 9 pessoas. Para o Ministério Público, o grupo atua no tráfico de drogas em comunidades cariocas, com influência de Marcinho VP sobre o Comando Vermelho, mesmo preso há 20 anos. Ele está no Presídio Federal de Segurança Máxima em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E a gestora financeira dele seria a própria mulher, Márcia Nepomuceno. Segundo as investigações, ela recebia dinheiro em espécie de outros traficantes do Comando Vermelho e ocultava os valores comprando e administrando lojas comerciais, imóveis e fazendas. Já Oruan, segundo o MP, recebia o dinheiro ilícito e usava a carreira musical para camuflar a origem do valor obtido nas atividades criminosas. Todos foram alvos de busca e apreensão esta semana pela Polícia Civil e agora podem responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Nascido em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, no dia 3 de maio de 1926, Milton Santos se tornou um dos principais nomes da geografia no mundo. Professor em universidades no Brasil e no exterior, construiu uma obra marcada pelo olhar crítico sobre o espaço e as desigualdades. Para o pesquisador Albino Rubim, o pensamento de Milton Santos ultrapassa os limites da academia.
A atuação dele nunca é uma atuação descolada de uma conexão com a sociedade, com as questões da sociedade. Essa preocupação de entender a sociedade e intervir na sociedade. Seja no primeiro momento da fase dele, quando ele trabalha muito a questão das regiões, depois quando ele trabalha a questão do espaço, quando ele chega a temas como globalização, e mais recentemente é a questão do território. Eu acho que hoje muitas das experiências que acontecem no Brasil, muitas das políticas que são políticas territorializadas, devem muito a essa noção de Milton. Porque ele sempre fez essa conexão entre a academia e a vida na sociedade, a articulação na sociedade. E, claro, ele é uma figura que tem uma experiência internacional gigantesca, viveu em vários países, atuou em muitas universidades, foi condecorado com o título de doutor de honoris causa em infinidade de universidades, o que mostra o reconhecimento da obra dele. Ele tem uma dimensão multi-interdisciplinar. É revolucionário para a geografia, ele cria uma geografia nova. É muito importante para a política, é muito importante para a comunicação, é muito importante para a cultura.
Filho de professores, neto de escravos forros, Milton Santos construiu uma trajetória que ajuda a explicar a força do pensamento intelectual. A partir da Bahia, ganhou o mundo e se tornou uma das vozes mais respeitadas da geografia. O escritor Valdomiro Santos Júnior destaca essa caminhada no livro Milton Santos, da coleção Gente da Bahia.
Para ele, o território e o homem se interagem mutuamente, estabelecendo padrões e comportamentos que contribuem para explicar a realidade social. Isso não é válido apenas para o Brasil. Esse é um dos aspectos que faz com que a obra de Milton Santos se destaque no mundo inteiro. A interação entre território, homem e homem e território, um influenciando na história do outro, é que tornou o pensamento de Milton, academicamente falando, original.
Milton Santos publicou mais de 40 livros ao longo da carreira. Entre os principais temas abordados estão o território, a globalização e as desigualdades sociais, conceitos que seguem presentes nos debates atuais, como reforça a professora e pesquisadora Patrícia Ponte.
O meu entendimento, assim, do grande legado, né, quando a gente fala da obra do professor Milton Santos, é a atualidade dessa obra. Ele falava que a geografia é uma ciência, ela tem que ser uma ciência do presente, ela tem que estar conectada com o que está acontecendo, né? E ele fez, né? Ele fez essa geografia do presente, mas eu acho que até mesmo pela qualidade, né, e esse pensamento único do professor, ela se mostra hoje, né, mesmo 25 anos depois do seu falecimento, extremamente atual para a gente entender o mundo, que eu acho que é a grande contribuição dele, né? Além dessa atualidade, sempre foi uma obra muito marcada por uma preocupação social. Milton Santos sempre foi um intelectual que prezava pela justiça social, né? E essa justiça se materializava no espaço, no território, e ele fez essa ciência engajada. Então, assim, a partir dos subsídios teóricos, dos conceitos que ele criou e que ele trabalhava, né? Como especialmente o território, do uso do território a partir da globalização e de como a globalização ela estava aprofundando as desigualdades socioterritoriais. Então, essa visão que ele tinha do que viria a acontecer a partir do aprofundamento da globalização e de uma economia neoliberal, hoje a gente vê que é muito atual, né? O pensamento e a preocupação dele, o aumento das desigualdades sociais, territoriais, ele apontava os agentes, ele deixou caminhos para a gente refletir sobre o que está acontecendo hoje.
Por isso, a obra de Milton Santos segue em diálogo com as novas gerações de pesquisadores e leitores. Para o escritor Itamar Vieira Júnior, geógrafo de formação, esse legado também é marcado por uma experiência pessoal.
O Milton Santos é essa grande referência, me acompanhou aí minha vida universitária, minha vida intelectual como pensador, ainda tem uma importância, um peso grande, né? Tudo que eu aprendi sobre o mundo, sobre território, né? Sobre a relação do homem, da sociedade com o mundo onde vive. Eu tive aí o privilégio de estudar, de ter professores que traziam o pensamento do Milton Santos para a sala de aula, né, e influenciaram decisivamente minha vida. Eu ainda tenho uma história muito particular com a família dele, porque eu fui o primeiro bolsista, fui contemplado com uma bolsa que só existe graças à família Santos e se chama Bolsa Milton Santos, e hoje já foi institucionalizada e beneficia. Ao longo de 20 anos já beneficiou muitos, muitos estudantes e eu fui o primeiro, então eu carrego essa marca aí comigo também.
Da Rádio Educadora de Salvador, Rafael Lopes.
O vice-prefeito de Macapá, Mário Neto, segue afastado do cargo em decisão mantida pelo ministro Flávio Dino. O afastamento do vice-prefeito de Macapá foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, por 60 dias e agora foi prorrogado por tempo indeterminado. O ministro atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal e aponta no despacho que há risco de interferência direta nas investigações com o retorno do vice-prefeito ao cargo, o que poderia comprometer o andamento dos trabalhos, além de uso da função pública para obter vantagens indevidas. Mário Neto, do Podemos, foi afastado do cargo em março, após operação da Polícia Federal, que aponta suposto esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na área da saúde. A Operação Paroxismo investiga se houve manipulação nos contratos da obra de R$70 milhões para a construção de um hospital em Macapá, que teria favorecido empresas e agentes públicos. Também apura desvio de recursos de emendas parlamentares entre 2020 e 2024. Além do vice, o prefeito de Macapá, Antônio Furlan, também foi afastado do cargo. Ele renunciou à prefeitura para concorrer ao governo do Amapá nas eleições deste ano. Sem prefeito e vice, a cidade é administrada pelo presidente da Câmara dos Vereadores. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. O governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 27 cidades atingidas pelas fortes chuvas. 6 pessoas morreram em decorrência dos temporais no estado. Entre elas estão um bebê de 6 meses, um de 1 ano e uma criança de 7 anos. As tempestades afetaram mais de 9 mil pessoas no estado. 7.700 estão desalojadas e 1.600 desabrigadas. Os municípios de Recife, Olinda, Goiânia e Jaboatão dos Guararapes estão entre os mais prejudicados. Foram ativados 29 abrigos para acolher a população e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros realizaram mais de 800 ações de resgate. Equipes da Defesa Civil Nacional auxiliam nos trabalhos. A situação de emergência decretada pela governadora de Pernambuco, Raquel Lira, válida por 180 dias, permite maior agilidade em ações emergenciais para ajudar as famílias atingidas, além de possibilitar pedido de apoio e recursos do governo federal. Os temporais também afetaram o estado da Paraíba, que registrou 2 mortes, cerca de 600 pessoas estão desalojadas e 700 desabrigadas. O governador do estado, Lucas Ribeiro, decretou o estado de calamidade pública na Paraíba. A Defesa Civil Nacional auxilia na reconstrução das áreas atingidas. O alerta para alagamentos e deslizamentos no litoral dos 2 estados permanece ativo, principalmente em áreas de risco. Atenção maior na região metropolitana do Recife, Zona da Mata Pernambucana, regiões da Mata Paraibana, Agreste e Borborema. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Começa nesta segunda-feira a Semana do Trabalhador e da Trabalhadora, com serviços gratuitos à população, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego oferece serviços gratuitos à população. Na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no estacionamento do Bloco F, serão ofertados, entre esta segunda-feira e sexta, serviços como emissão da nova carteira de identidade, orientações sobre direitos trabalhistas, atendimentos de saúde, perícias do INSS, oficinas, rodas de conversa e feiras. Dentro do evento, a população também terá acesso à vacinação gratuita contra a febre amarela, tríplice viral, antitetânica, hepatite B e influenza. Também haverá campanha de doação de sangue para incentivar a participação das pessoas. A programação, que vai de 4 a 8 de maio, conta ainda com atrações musicais entre meio-dia e 2 horas da tarde, uma praça de alimentação e feira de economia solidária. Além de Brasília, a Semana do Trabalhador e Trabalhadora também acontece nas capitais dos estados e os detalhes podem ser conferidos no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Tira dúvidas do IR 2026.
Se você recebe ou paga pensão alimentícia, esse episódio do Tira Dúvidas do IR 2026 é para você. Afinal, todo dinheiro pago com pensão estabelecida por decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública é dedutível do imposto de renda. Mas para que isso aconteça, é necessário preencher a declaração corretamente. E quem dá o passo a passo é o professor Eduardo Linhares, da Universidade Federal do Ceará.
Na declaração, informe os valores da ficha pagamentos efetuados, é obrigatório incluir o nome completo e CPF do beneficiário. Atenção especial que nunca se deve declarar o CPF do responsável que recebe em nome dele. Se você paga despesas médicas ou educacionais do beneficiário por determinação judicial, esses valores podem ser deduzidos nas fichas específicas, despesas médicas e despesas com instrução, respeitando os limites legais de dedução.
Vale apontar que a pessoa responsável pela guarda que recebe a pensão alimentícia em nome da filha ou do filho menor de idade não paga imposto de renda sobre a quantia recebida. Mas atenção, isso não significa que esses valores não devam ser declarados. O professor Eduardo explica como preencher a declaração nesses casos.
Então, essa pessoa que recebe deve declarar esses valores na ficha rendimentos isentos e não tributáveis na linha pensão alimentícia. Informe o CPF de quem paga e o valor total recebido no ano. No caso de menores que recebem pensão, o responsável legal pode optar por apresentar a declaração separada em nome da criança ou incluir esses valores em sua própria declaração, considerando a criança como dependente.
Quer fugir da malha fina? Quem não quer, né? Então, preste atenção a esses dois pontos. O primeiro é que ninguém pode ser declarado como dependente alimentando na mesma declaração. O segundo é que nem todo valor recebido pode ser usado para dedução. O professor Alessandro Pereira Alves, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, esclarece essa questão.
Se a pensão é recebida sem o devido respaldo judicial, ou seja, o pagamento é voluntário, e sem o documento da decisão judicial ou sem uma escritura pública, o rendimento ele não pode ser lançado como isento, e sim será um rendimento tributável recebido de pessoa física.
E tem uma última dica. Para não ter problemas com fisco, reúna e guarde toda a documentação que prove o pagamento da pensão alimentícia judicial. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Tira dúvidas do IR 2026.
Se você recebe ou paga pensão alimentícia, esse episódio do Tira Dúvidas do IR 2026 é para você. Afinal, todo dinheiro pago com pensão estabelecida por decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública é dedutível do imposto de renda. Mas para que isso aconteça, é necessário preencher a declaração corretamente. E quem dá o passo a passo é o professor Eduardo Linhares, da Universidade Federal do Ceará.
Na declaração, informe os valores da ficha pagamentos efetuados, é obrigatório incluir o nome completo e CPF do beneficiário. Atenção especial que nunca se deve declarar o CPF do responsável que recebe em nome dele. Se você paga despesas médicas ou educacionais do beneficiário por determinação judicial, esses valores podem ser deduzidos nas fichas específicas, despesas médicas e despesas com instrução, respeitando os limites legais de dedução.
Vale apontar que a pessoa responsável pela guarda que recebe a pensão alimentícia em nome da filha ou do filho menor de idade, não paga imposto de renda sobre a quantia recebida. Mas atenção, isso não significa que esses valores não devam ser declarados. O professor Eduardo explica como preencher a declaração nesses casos.
Então, essa pessoa que recebe deve declarar esses valores na ficha rendimentos isentos e não tributáveis na linha pensão alimentícia. Informe o CPF de quem paga e o valor total recebido no ano. No caso de menores que recebem pensão, o responsável legal pode optar por apresentar a declaração separada em nome da criança ou incluir esses valores em sua própria declaração, considerando a criança como dependente.
Quer fugir da malha fina? Quem não quer, né? Então, preste atenção a esses dois pontos. O primeiro é que ninguém pode ser declarado como dependente alimentando na mesma declaração. O segundo é que nem todo valor recebido pode ser usado para dedução. O professor Alessandro Pereira Alves, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, esclarece essa questão.
Se a pensão é recebida sem o devido respaldo judicial, ou seja, o pagamento é voluntário, e sem o documento da decisão judicial ou sem uma escritura pública, o rendimento ele não pode ser lançado como isento, e sim será um rendimento tributável recebido de pessoa física.
E tem uma última dica. Para não ter problemas com fisco, reúna e guarde toda a documentação que prove o pagamento da pensão alimentícia judicial. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
Cerca de 32 milhões de brasileiros votaram em urna eletrônica pela primeira vez nas eleições municipais de 1996, quando a tecnologia foi implementada em todas as capitais e nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Embora a urna eletrônica tenha 30 anos, seu uso já era previsto no Código Eleitoral de 1932, ou seja, há quase 100 anos, a máquina de votar era citada no documento. O matemático Giuseppe Dutra Janino é um dos 5 responsáveis pela criação da urna eletrônica no país. Ele conta que o processo de voto impresso, com cédulas de papel, dependia da intervenção humana, num processo lento e passível de erros, o que gerava desconfiança de fraudes. Giuseppe explica que, em 30 anos, não existe um caso de fraude comprovada em urna eletrônica.
Apesar de várias suspeições, e todas as suspeições são avaliadas, investigadas por instituições independentes e competentes, como Polícia Federal e Ministério Público. diante disso, a urna eletrônica tem muitos adversários que tem ali, digamos assim, objetivos escusos e muitas vezes até explícitos, como a desestabilização do processo democrático brasileiro.
A urna eletrônica já teve 14 modelos atualizados com sistemas desenvolvidos pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. Giuseppe Dutra Janino conta que, um ano antes de cada eleição, instituições como universidades, Polícia Federal e partidos políticos analisam o programa que será utilizado e, após a aprovação, uma cópia lacrada é guardada no cofre do TSE e as demais são enviadas para os tribunais regionais de cada estado. No momento em que o eleitor aperta a tecla confirma, o voto é guardado de forma aleatória numa tabela chamada Registro Digital do Voto, que não identifica quem votou. Ao final da votação, o mesário digita uma senha e o programa da urna faz a contagem dos votos, que são impressos no boletim de urnas e o resultado já fica acessível a todos. Giuseppe Dutra Janino ressalta a segurança do processo, que não tem comunicação com a internet.
Existem vários pontos de verificação, de checagem, de auditorias possíveis e de acompanhamento, inclusive popular, para que se verifique e garanta a integridade e a transparência do voto. A urna eletrônica em si, ela contém mais de 30 barreiras digitais que, se, por exemplo, um hacker, ele não consegue acessar pela internet por nenhum meio de comunicação. Se ele pegar fisicamente a urna, ele precisa ultrapassar ainda 30 barreiras digitais para tentar alcançar o seu objetivo.
A urna eletrônica brasileira é reconhecida no mundo, mas costuma ser alvo de fake news que aumentam em período eleitoral. Buscar informações em fontes confiáveis é fundamental para reconhecer narrativas falsas. Com produção de Marcela Nogueira, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
A Fiocruz, junto com o Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro, lançou uma cartilha sobre saúde antirracista, feita especialmente para quem vive e trabalha nas favelas e periferias. A ideia é ajudar moradores e profissionais a identificar e enfrentar situações de racismo em postos de saúde, escolas e outros espaços do dia a dia nas comunidades. De acordo com o militante do Movimento Negro Unificado, o advogado Marcelo Dias, uma das principais estratégias para tornar uma sociedade antirracista é dar conhecimento para que as pessoas percebam que quando existe todo um sistema contra elas, isso também é discriminação.
O que é o letramento racial? São as pessoas negras dessas comunidades entenderem que a falta de saneamento básico, a falta de saúde, a falta de educação de qualidade, a falta de cultura, de esporte e lazer, não é porque eles são pobres, mas porque eles são negros.
A cartilha traz dicas práticas, reflexões e experiências de pesquisadores, profissionais da saúde, da educação e da segurança, além da visão de quem vive nos territórios. Tudo isso com uma linguagem acessível para facilitar o entendimento e o uso por toda a população. O material já pode ser acessado de forma gratuita na internet. O lançamento da cartilha faz parte de várias ações do projeto nas comunidades. Ainda estão previstos novos ciclos de entrega de versões impressas em postos de saúde e escolas de 7 favelas que participaram da formação de promotores populares de saúde antirracista. A expectativa é que o material ajude a espalhar o debate e incentive atitudes mais justas, sem preconceito, fortalecendo a defesa dos direitos humanos. As consequências da escravização negra no Brasil ainda repercutem nos dias atuais, segundo a doutoranda em saúde pública pela Fiocruz, Cristiane Vicente.
Toda essa desigualdade, as iniquidades raciais que a gente vive nesse contexto, tanto na saúde quanto na educação, nas oportunidades de emprego, na qualidade de vida, isso vem impactando desde a época dessa escravização.
Durante o ano de 2025, o projeto enfrentou muitos obstáculos por causa de operações policiais violentas em favelas do Rio e da Baixada Fluminense. Essas ações mexeram com a rotina dos moradores, causando a suspensão de aulas e o fechamento temporário de clínicas da família, principalmente em regiões como Mangueirinha, Vila Aliança e Vila Cruzeiro. Com isso, muita gente ficou sem acesso básico à educação e à saúde. A cartilha Saúde na Favela, numa perspectiva antirracista, pode ser baixada no site fiocruz.br. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O governo federal reconheceu na noite desse domingo a situação de emergência em municípios de Pernambuco e da Paraíba, afetados pelas fortes chuvas do final de semana. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, se reúne nesta segunda-feira com os governadores dos dois estados para acelerar o apoio às cidades afetadas. No Recife, o ministro e o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, se encontram pela manhã com a governadora pernambucana Raquel Lira. À tarde, a comitiva do Ministério da Integração segue para João Pessoa para conversar com o governador paraibano Lucas Ribeiro. Nesse domingo, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência nos municípios de Timbaúba, em Pernambuco, e Bahia, na Paraíba. O plano de trabalho aprovado é de um repasse de mais de R$1.100.000 para ações de emergência. Equipes da Defesa Civil Nacional permanecem em Pernambuco desde o final de semana e uma nova equipe foi enviada para a Paraíba. Em Pernambuco, 27 cidades decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Os impactos mais graves foram em Recife, Olinda, Paulista, São Lourenço da Mata, Goiânia, Igaraçu e Abreu e Lima. São quase 5 mil desalojados, 2.300 desabrigados e 5 mortes por causa de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra na região metropolitana e na zona da mata. Na Paraíba, 13 municípios emitiram decretos de emergência. São mais de 2.200 desalojados, mais 700 desabrigados e 2 pessoas morreram por lá. O INMET mantém aviso de perigo potencial válido até a noite de terça-feira por causa do acumulado de chuva na faixa litorânea que vai de Alagoas até o Ceará. Ainda segundo a previsão do tempo, há possibilidade de novas ocorrências por causa da umidade do solo e do nível dos rios. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A busca por emagrecimento rápido e ganho de massa muscular tem levado ao aumento no consumo de proteínas. Mas o que muita gente ignora é que o excesso pode sobrecarregar o organismo, principalmente os rins, responsáveis por filtrar o sangue. A nefrologista Manuela Lordelo explica como esse processo acontece no corpo.
Quando o rim está recebendo esse excesso de proteína, é como se ele trabalhasse a mais para poder filtrar essas proteínas. Então, o rim entra num processo chamado de hiperfiltração renal. Então é como se aqueles mesmos esforços que o paciente está lá fazendo na academia, é como se o rim também estivesse ali lutando junto, fazendo esse esforço. Só que esse esforço a médio e longo prazo gera um processo de inflamação. Esse processo de inflamação pode se tornar fibrose. A fibrose nada mais é que uma cicatriz e tudo que vira uma cicatriz perde a função. E aí a gente tem o que a gente chama de glomerulosclerose.
O risco pode ser ainda maior para quem já tem algum grau de comprometimento renal, muitas vezes sem saber. Nesses casos, o consumo exagerado de proteína pode acelerar danos e agravar o funcionamento dos rins.
Quando o paciente já tem uma doença renal crônica, por exemplo, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem uma creatinina alterada por conta disso, essa sobrecarga de proteína acelera os danos que as próprias doenças de base do paciente já causam. Então, a gente acelera a perda de função renal.
Segundo a médica, sinais como inchaço, supressão alta e alterações na cor da urina costumam indicar algum problema.
Uma urina mais amarelada, mais alaranjada, ela traz uma informação de uma possível desidratação. Alguns pacientes trazem, inclusive, a referência de espuma de cerveja, por exemplo. Isso representa uma perda de proteína. E a perda de proteína na urina traz grandes danos ao rim.
Por isso, a orientação é evitar excessos e buscar uma dieta equilibrada com um acompanhamento profissional. Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes, para a Rádio Nacional.
acaba na próxima quarta-feira, 6 de maio, o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor para as eleições 2026. Se você não sabe se tem pendências junto à Justiça Eleitoral, entre na página tse.jus.br, selecione Situação Eleitoral e digite o CPF. Na mesma página, no campo Autoatendimento, é possível também solicitar pela primeira vez o título de eleitor, mas tudo isso só até quarta-feira. O assessor de comunicação do TRE-DF, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Guilherme Alves, detalha o que mais é possível fazer até lá.
Até o dia 6 de maio, eleitores e eleitoras, eles podem solicitar o alistamento eleitoral, que é o primeiro título. Eles podem realizar transferência de domicílio eleitoral, atualizar os dados cadastrais e regularizar a situação eleitoral. No caso de títulos cancelados, títulos suspensos e também de cadastros que ainda estão sem a biometria. Depois dessa data, o cadastro eleitoral ele fica fechado para que a gente possa, então, começar a organizar as eleições.
O assessor explica o que acontece com quem não regulariza a situação eleitoral.
Ele pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026 e também estar sujeito a algumas restrições legais, como, por exemplo, emitir passaporte, pode ser impedido de tomar posse em cargo público, de renovar a matrícula em instituição pública de ensino e de obter a certidão de quitação eleitoral. Além disso, tem algumas outras consequências que são previstas aí em legislação.
Guilherme Alves lembra para quem o voto é facultativo e para quem é obrigatório.
O alistamento e o voto, eles são obrigatórios para pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos de idade. O voto, ele é facultativo para os jovens de 16 e 17 anos, para pessoas com mais de 70 anos e também para pessoas analfabetas.
A Justiça Eleitoral alerta ainda